Queridos, bom dia. Graça e paz. Você está feliz? E quem é o motivo da sua felicidade? Jesus, a Ele toda a honra e toda a glória. Você trouxe a sua Bíblia? Ou a Bíblia trouxe você? As duas coisas, né? Abra a sua Bíblia em Marcos capítulo 2. Evangelho de Marcos capítulo 2, eu quero ser breve, porque hoje é uma manhã de celebração da ceia do Senhor. Mas eu quero meditar com você nesse texto de Marcos. E como eu te perguntei agora, qual o motivo da sua felicidade? Você respondeu Jesus? Então é sobre ele que eu quero falar um pouquinho com você agora. Marcos capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 até o verso de número 12. É a passagem que fala do paralítico de Cafarnaum. Marcos 2, do verso 1 ao verso 12. Vamos fazer o seguinte, eu vou ler os versículos pares e peço a vocês... Eu vou ler os ímpares e vou pedir a vocês que leiam os pares. Combinado? Diz assim, poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que estava em casa. Vocês? Então, muita gente se reuniu ali. Você pode ler de novo o verso 2? Vamos lá? Eu quero ajudar você. Olha que verso lindo. Então, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar... nem junto à porta, e ele lhes pregava o quê? A palavra. Vieram alguns homens trazendo um paralítico, carregado por quatro deles. Vocês, não podendo levá-lo... baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, disse Jesus ao paralítico, filho, seus pecados estão perdoados. Vocês, verso 9, estavam assentados ali. Por que esse homem fala assim? Está blasfemando? Quem pode perdoar pecados, a não ser somente Deus? O que é mais fácil, dizer ao paralítico, os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Vocês, bem forte, mas... eu lhe digo, vamos lá, pode ler comigo. Eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para a sua casa. Vamos lá, verso 12. E ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo, nunca... Você pode repetir o finalzinho do versículo 12? Nunca vimos... Mais uma vez, nunca mais se esqueça disso. Nunca vimos nada igual. Irmãos, esse texto de Marcos capítulo 2 é um texto maravilhoso. E por que, que o texto é maravilhoso? Porque o versículo 1 vai dizer que Jesus estava em casa. E o texto vai dizer que essa casa ficava em Cafarnaum. E eu começo a entender que tem horas que Deus coloca uma terra no coração do homem. Por quê, pastor Isaac? Porque se a gente parar para pensar em Nazaré, aonde ele foi criado, ele não pôde operar muitos milagres. Mas quando você olha para o contexto do texto, não só no Evangelho de Marcos, mas nos demais evangelhos, você começa a entender que Cafarnaum era o quartel-general de Jesus. Porque foi exatamente nesse lugar que ele planejou, que ele executou, que ele curou, que ele operou sinais e maravilhas, aqui na terra. Então, um texto interessante, porque diz que ele estava em casa. E estando em casa, havia uma grande multidão. E aí, eu acho interessante, porque o contexto do texto tem a ver com este domingo de manhã. Porque o texto vai dizer aqui no versículo 2, leia comigo, então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar, nem junto à porta, e lhes pregava a palavra. Olha para a porta. Você já olhou para a porta? Irmãos, isso é interessante, porque se tem gente em pé na porta, é porque esse povo veio para ouvir a palavra. O que Jesus oferecia em casa era aquilo que ele tinha de melhor. Para a gente entender o nosso compromisso e a nossa responsabilidade. Você que é pai e mãe, o que não pode faltar à sua casa é o conhecimento da palavra. E o texto diz que o povo se apertava para ouvir a palavra. E aí vai uma dica que eu dou para você. A única coisa que gera vida no coração do homem é a mensagem do Evangelho. Porque o Evangelho transforma você de dentro para fora. E o texto diz que o povo se apertava para ouvir a palavra. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Dificilmente você vê um lar que tem apenas uma televisão. Porque a televisão, se você parar para pensar, ela faz parte da sua família. Deixa eu fazer uma pergunta, ser sincero. Quem aqui tem mais de uma televisão em casa? Levanta a mão, duas televisões. Quem aqui tem mais de duas televisões? Levanta a mão. Quem aqui tem mais de três televisões? Levanta a mão. Pensa comigo. A televisão faz parte da sua família. O que eu quero que você entenda, talvez, aquilo que gera vida já não gera mais. Se a televisão faz parte da nossa família, eu quero dizer também que a televisão é um ladrão de tempo. Porque rouba o nosso tempo em família, tira a nossa vitalidade. E o texto vai dizer que Jesus estava em casa, e em casa ele dava o que tinha de melhor. E o que ele tem de melhor para nós é a sua palavra. Porque diz o salmista que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E aí, o fato de anunciar a palavra, o povo se apertava na porta e não cabia mais ninguém. Então perceba, nós temos o compromisso e a responsabilidade de continuarmos em casa anunciando a palavra. É o que forma o nosso caráter. É o que sustenta a nossa vida. É o que traz para você e para mim maturidade espiritual. Mas o texto fala de outra coisa muito interessante, versículo 3. Diz assim, vieram alguns homens trazendo um paralítico carregado por quatro deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava. E pela abertura do teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Irmãos, olha que coisa legal. O texto diz que naquela casa havia uma grande multidão, pastor Carlos, e levaram até Jesus um homem conduzido numa maca. Quatro homens levaram um. Só que o texto diz que eles não conseguiram chegar até Jesus por causa da multidão. E aí, meus irmãos, eu começo a entender que você e eu temos uma missão. Pastor João falava na última quarta-feira, eu estava aqui, traga um visitante na quarta-feira. Nós fomos desafiados. E ele dizia que o traficante não tem vergonha de oferecer droga para alguém. E parece-me que às vezes nós temos vergonha de falar do amor de Deus. E aí eu achei interessante esse texto, por quê? Porque o texto vai falar que havia um homem que era paralítico. E esse homem precisava chegar até Jesus, mas não tinha como chegar. Então qual a nossa missão como igreja? Levar pessoas até Jesus. E se você parar para pensar, havia uma aflição no coração daquele homem. Ele era paralítico. Irmãos, a função de Deus também é atender a sua necessidade. Só que Deus atende necessidade da sociedade através de nós. Nós somos a igreja do Senhor. Só que tem certas necessidades que vêm seguidas de aflições e de paralisia. Esse homem talvez quisesse chegar até Jesus, mas sozinho ele jamais conseguiria. É para a gente entender que tem pessoas que já estão com o coração pronto para se entregar ao Mestre. Mas é a sua vida que Deus vai usar para que isso aconteça. Então o texto vai dizer, o homem era paralítico. Quatro se esforçaram para ajudá-lo. Então necessidade todo ser humano tem. Só que tem certas necessidades que vêm seguidas de deficiência. E aí eu acho legal porque eles levaram esse homem até Jesus. E quando você vai na conclusão do texto, esse homem foi curado. Agora, por que que isso é importante para nós? Porque talvez você já tenha ido em muitos lugares. Você já bateu numa porta, já bateu em outra porta. Você tem buscado muitas possibilidades para resolver o seu problema. Isso é muito comum. Mas tem horas que nós buscamos a Deus como último recurso. Talvez aqui no texto, pastor Isaac, era o último recurso desse homem. Ele buscou ajuda em muitos lugares. E aqueles homens levaram o paralítico no lugar certo. Quero dizer para você, se você quer acertar mais e errar menos, vai no lugar certo. Vai diante daquele que pode te curar, que pode te sarar, que pode transformar a sua vida. O nome desse homem é Jesus. Foi diante de Jesus que esses quatro conduziram um. E eu fico pensando, no meio dessa multidão, se nós dividíssemos grupos de quatro. Se cada quatro de nós se propusesse ajudar um, é bem provável que no final do ano nós batizaríamos mais de 100. Porque você vê quatro se juntando para ajudar 1. E aí vem o primeiro ponto que quero ressaltar com você, que eu acho interessante nesse texto. Repita comigo: a igreja não desiste diante das dificuldades. Você pode ler comigo o versículo 2? Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar junto à porta. E ele lhes pregava o quê? A palavra. Vieram alguns homens trazendo um paralítico carregado por 4 deles, não podendo levá-los até Jesus por causa da multidão. Preste atenção nisso. O texto diz que a multidão impedia os 5 de chegar até Jesus. 1 estava enfermo e 4 estavam no suporte, ajudando. E esse é o sentido de Efésios: suportai-vos uns aos outros, é dar suporte. Mas o texto diz que eles fizeram alguma coisa inusitada. Porque tem momentos que você tenta alguma coisa e aparentemente você não consegue. E a nossa conclusão imediata diante das tentativas é a seguinte: bom, se eu tentei e não consegui, Deus não está nesse negócio. Não é a nossa conclusão mais imediata? Só que o texto vai dizer que esses homens removeram a cobertura do telhado. O que isso nos ensina? Nós precisamos ter percepção. Por quê? Porque você vive por fé e não por vista. E eu acredito que quem vive por fé, a nossa fé opera de forma variada. Não são as circunstâncias difíceis que vão dizer para você que você é um derrotado. Não somos. Tem horas que nós experimentamos algum fracasso em alguma área da vida, mas não quer dizer que a batalha, ok, está perdida. Deus permite certas coisas para que nós amadureçamos. Deus quer aprofundar as nossas raízes. Mas o texto diz que esses homens não desistiram. Então, não desista do seu sonho, não desista da sua família, não desista do seu casamento, não desista das suas prerrogativas. Quantas coisas que você tem no coração, e talvez a dificuldade já disse para você: não vai dar. Agora pensa comigo: Davi poderia derrubar Golias? Humanamente falando, daria? Quem era maior? Golias, lógico, né? Ele era um gigante. O texto diz que ele era um campeão de guerra. Mas Deus, quando está na sua vida, querido, você pode estar em desvantagem. Você pode ter pouca possibilidade, mas com pouca possibilidade, Deus faz com que você faça uma grande obra. O texto diz que eles removeram o telhado. E aí, vem o segundo ponto, eu quero meditar com você, porque, pensa comigo agora, como é que essa obra foi feita? Diga comigo: as tarefas difíceis devem ser feitas em parceria. Vamos ler o versículo 2, versículo 3. Vieram alguns homens trazendo um paralítico carregado por 4 deles. Quantos homens carregaram o paralítico? 4. Quantos homens carregaram? 4. Irmãos, pensa comigo. Você acha que um homem colocaria o paralítico lá em cima do telhado? Daria? O texto diz que era o paralítico e mais a maca. 2 homens, será que daria? 3 homens, será que daria? Não sei, se desse com muita dificuldade. Mas 4 homens conseguiram cumprir com a tarefa. E por que eu estou dizendo para você que o nosso trabalho é feito em parceria? Porque parece-me que a igreja da pós-modernidade, não fala PIB de Irajá, a igreja como um todo, nós não aprendemos a andar com parceria. Nós somos um time, irmãos. Você é um time. E a bola tem que sair do lado de cá para chegar do lado de lá. Só que num time ninguém joga sozinho. Nós insistimos muitas vezes em fazer carreira solo. E isso se dá, às vezes, no âmbito da igreja, no âmbito da família, no âmbito da comunidade. O salmista vai dizer no Salmo 133 que aonde há unidade, ali o Senhor dispensa a sua bênção. Mas perceba, o nosso desafio não é estarmos unidos. Porque na oração sacerdotal de João 17, o nosso desafio, segundo Jesus, é sermos um. Estar reunido não quer dizer muita coisa. Nós precisamos ser um. Então nós não podemos ter essa política da competição. O texto mostra a política da parceria. E quando eu penso no time, eu penso na torcida. Porque talvez o meu comportamento, diante desse desafio do texto, é o comportamento da torcida. Eu não vou nem perguntar quem torce para algum time aqui, porque deve torcer para algum time. Qual o papel do torcedor? Você vai para o estádio e fica na arquibancada gritando, não é isso? Então o papel do torcedor é impulsionar o time. Aliás, se o time jogar bem. Porque se o time joga mal, geralmente a gente vai. É ou não é? Não é esse o nosso comportamento? Eu só quero que você entenda que em se tratando de evangelho não existe torcida. E se você se colocou na condição de torcida, Deus quer que você desça da arquibancada, entre dentro de campo, para jogar junto com seu irmão. No evangelho nós jogamos juntos. Porque a minha função não é a função do torcedor, só daquele que torce. A minha função é descer da arquibancada e entrar dentro de campo. Para a gente entender que a obra do evangelho não é só sua, ela é nossa. Ela não é só minha, ela é nossa. A obra é nossa. A pregação é responsabilidade nossa. Anunciar o evangelho é responsabilidade nossa. Levar pessoas até Jesus é responsabilidade, repita comigo, nossa. Não é apenas minha. Mas é nossa, não é só sua, é minha também. E aí você vê o texto apontando exatamente para a parceria. Talvez um não conseguiria colocar esse homem em cima do telhado e descer a maca diante de Jesus. Talvez para dois ficaria difícil, mas quatro conseguiram realizar a tarefa. Então quero dizer para você na sua casa, não faça carreira solo. Hoje é muito comum, quando nós olhamos para os lares, ver pessoas que vivem na mesma casa, mas infelizmente em mundos diferentes. Se você quer que a sua família cresça, tem que ter parceria. Se nós buscamos o crescimento da igreja, tem que ter parceria. Se nós buscamos o crescimento da cidade, tem que ter parceria. Se nós buscamos o crescimento da nação, tem que ter parceria. Porque disse Jesus que um reino dividido não pode subsistir. Então você vê uma grande obra que foi feita por quatro, para abençoar a vida de um. Porque uma alma para Jesus vale mais do que o mundo inteiro. Terceira coisa que eu aprendo com o texto é a criatividade. Como é que esses homens chegaram até Jesus? Como é que chegaram, pastor Carlos? Pelo telhado? Irmãos, já parou para pensar que esse Deus que é criador também é criativo? Eu quero voltar lá no primeiro tópico, que eu falei das impossibilidades, né? Tem coisas na sua vida que de fato é muito difícil. Mas se você dobrar o seu joelho e falar com Deus, Deus te dá criatividade. Porque com criatividade você salva casamento. Com criatividade, Deus te tira da crise financeira que a nação, que o Estado atravessam. Com criatividade, você faz o casamento do seu filho, reforma a sua casa, troca de carro. Quantas mulheres pobres que formaram um filho com um tabuleiro de bala, com tabuleiro de cocada, no meio da dificuldade. E aí o texto mostra exatamente a criatividade. Porque perceba, não dava para entrar pela porta. Não dava para entrar pela janela. Bom, talvez se fosse eu ia voltar para casa. E com um argumento muito lúcido. Bom, não dá. Mas esses homens botaram a maca em cima do telhado. Eu não sei quem teve a ideia ali. Não sei se foi de um dos quatro ou do paralítico, mas alguém teve a ideia de subir no telhado. O texto diz que eles tiraram a cobertura, amarraram a maca e desceram diante de Jesus. Talvez o que está faltando lá na sua vida familiar seja um pouco de criatividade. Isso é legal porque tem horas que a nossa vida se esfria, no casamento, na família, em outras áreas da vida, porque a gente cai numa rotina. Eu acho que ninguém vive de criatividade o tempo todo, irmãos. Mas se a nossa rotina está matando a nossa criatividade, tem alguma coisa de errado. Porque esse Deus que é criador é criativo. Você já parou para pensar na quantidade de frutas que tem no mundo? Você tem banana, laranja, abacaxi, melancia, pera. Olha como é que Deus é criativo. Quantas cores nós temos no mundo? É só para a gente entender que através da criatividade também nós podemos fazer uma grande obra. E para isso a gente tem que pensar fora da caixa. Então o texto diz que os quatro pegam aquele homem, colocam em cima do telhado. Talvez eles até cavassem no chão, já pensou? Cava do lado de fora e sai no meio da sala. Enfim, eu sei que o paralítico chegou diante de Jesus. Então peça a Deus criatividade. Talvez a sua vida tenha sido uma rotina. E a rotina às vezes mata a nossa criatividade. Ore. Peça a Deus para te abençoar, para abençoar a sua família, para potencializar o seu casamento. E aonde você entendia que havia vida, através, morte, através do poder de Deus, passa a ter vida, e vida com abundância. Porque essa foi a promessa de Jesus. Eu vim para que tenhas vida. E não é uma vida qualquer. Só quem tem vida com abundância é quem tem Jesus no coração. Então a vida que o Senhor nos dá é uma vida com abundância. Quarto lugar, repita comigo, o resultado da igreja é maior que os esforços. Você pode ler comigo, por favor, o versículo 4? Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava. Não é isso? Vamos lá? E pela abertura do teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Leia comigo o versículo 5. E vendo a fé que eles tinham, disse Jesus ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Olha o resultado do trabalho. Mas antes de falar do resultado, quero falar de frustração. Irmãos, pensa comigo. Os quatro homens se esforçaram? Gastaram energia? Suaram a camisa? Desceram o paralítico diante de Jesus? O que eles esperavam ouvir? Você está curado. E eu, quando li esse texto, eu acho que esses homens se frustraram. Aliás, o versículo 5 vai dizer logo no início, e vendo a fé deles. Então, a primeira coisa que Jesus viu foi a fé daqueles homens, dos cinco. Só para você entender que tudo o que você faz, Deus está vendo. E a questão não é só o que você faz, mas é a motivação que te leva a fazer o que você faz. Porque você pode fazer a coisa certa com a motivação errada. E aí o texto diz que Jesus viu a fé deles. Mas Jesus olhou para aquele paralítico e não disse: você está curado. Ele disse: filho, olha o modo como Jesus nos trata. Olha o cuidado paterno de Jesus. Jesus trata aquele homem de forma carinhosa, se colocando como seu pai: filho, agora ele fala, os teus pecados estão perdoados. Aí eu começo a entender que a necessidade dele não era cura. A necessidade daquele homem era perdão. Isso é interessante porque tem horas, experiência de consultório, as pessoas chegam para nós e já querem trazer para nós a solução do problema. Isso não acontece no gabinete, pastor? Quem procura? As pessoas nos procuram, mas com uma solução pronta. Queridos, não sou eu que tenho que dizer para Deus o que Ele tem que fazer na minha vida. É Deus que precisa me dizer o que eu preciso fazer. E aí, por que o texto é importante, o perdão? Porque antes de curar o seu corpo, primeiro Jesus traz paz para o seu coração. E aí, eu começo a entender aqui que talvez ser paralítico era consequência de um pecado. Jesus primeiro perdoa aquele homem. Perdão, meus irmãos, perdão. Todo mundo precisa ser perdoado por Deus. Só que o perdão, ele vem depois do arrependimento. Jesus estava tratando primeiro com a alma, para depois tratar com o corpo. E aí você vai pensar assim: poxa, mas ele disse, perdoados estão os teus pecados na frente de todos. Sim. Eu não sei se esse homem pecou na frente de muita gente, mas foi na frente de todos que ele foi perdoado. E eu gosto de uma frase do pastor Cote, porque o Cote vai dizer que o escândalo do meu arrependimento precisa ser maior do que o escândalo do meu pecado. O pecado que você comete traz escândalo, mas o seu arrependimento tem que falar mais alto. Se o teu pecado trouxe um grande escândalo, o nosso arrependimento tem que falar muito mais alto. Então Jesus o perdoa na frente de todos: filho, o teu pecado está perdoado. E eu quero dizer para você, que se chegou diante de Deus verdadeiramente, e abriu seu coração, Deus é fiel para te perdoar. E essa foi a obra da cruz, aonde Jesus rasgou a cédula da dívida que era contra nós. Talvez esse evangelho da televisão, glória a Deus, porque muitos pregam o evangelho, apresenta Jesus só como curandeiro. Jesus é aquele que perdoa o nosso pecado. Não é só curandeiro, não é só o Jesus que cura caroço, mas é o Jesus que te perdoa, que te salva e te leva para o céu. E te torna aqui na terra nova criatura, para a gente entender que estar aqui na terra nada mais é do que uma preparação para viver na eternidade. Então todos buscavam a cura. E aí eu consigo enxergar no texto que o resultado do trabalho foi maior do que o esforço. Mas a obra que Deus faz é completa, né? Leia comigo, por favor. Diz o versículo 6. Estavam assentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Por que esse homem fala assim? Está blasfemando? Quem pode perdoar pecados, a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? O que é mais fácil, dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levanta-te, pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para sua casa. Jesus conhecia o coração dos fariseus, dos doutores da lei, dos religiosos que estavam presentes dentro da casa. Só para a gente entender que na casa onde Jesus está, também tem religioso. Pastor Isaac pregou sobre isso, na volta das férias. Do religioso. O que é religião? É um compêndio, né, de doutrinas e dogmas. E aí eu queria que a gente entendesse, e eu já vou finalizar. Olha o versículo 12, irmãos. Leia comigo. Se você puder, ler na sua versão. E ele se levantou, pegou a sua maca, saiu à vista de todos, que atônitos glorificavam. Volta um pouquinho. Todos atônitos, o que que fizeram? Todos atônitos, o que fizeram? Dizendo, o que que eles disseram? Nunca vimos. Irmãos, pensa comigo. Eu quero fechar aqui. Pensa comigo. O texto diz que os homens ficaram atônitos. Em ficando atônito, primeiro, eles glorificaram a Deus. É só para você entender que aquilo que Deus vai fazer na sua vida é para que todos glorifiquem o nome de Jesus. Porque convém que ele cresça e que cada um de nós diminua. Mas o texto diz que o paralítico botou a maca no ombro e levou a maca para casa. Não está no texto? E aí, no finalzinho diz o texto: e todos atônitos disseram, nunca vimos nada igual. Talvez o que Deus quer fazer na sua vida, ele nunca fez na vida de ninguém. Essa passagem aqui é única. Aliás, ela se repete, Lucas e Mateus. A mesma passagem, mas eu só vi isso aqui uma vez na palavra. Dessa forma que Jesus curou, só dessa vez. Agora, o que é legal no texto? É você entender que esse paralítico não teve uma experiência religiosa, irmãos. Esse homem teve uma experiência com Cristo. E aí eu queria voltar com você lá no versículo 2, no verso 3, porque o verso 3 vai dizer que um homem chegou paralítico dentro da casa. E o verso 12 vai dizer que ele sai carregando a cama nas costas. Só para você entender que a questão não é o modo como você chega diante de Deus, mas é o modo como você sai. Você chega paralítico em muitas áreas da sua vida, mas você sai curado, perdoado, salvo e liberto pelo sangue de Jesus. Eu, quando eu cheguei na igreja a primeira vez, eu tinha muitos problemas, muitos desafios. Mas eu entendi que naquela mesma noite eu saí liberto para a glória do nome de Jesus. Então a questão não é o modo como você chegou aqui nessa manhã. Talvez a forma como você passou da porta para dentro foi uma forma difícil. Mas a questão é o modo como você vai sair daqui hoje. Eu não sei o nome desse homem. Eu sei que ele chegou na condição de paralítico. Mas ele saiu perdoado e curado para a glória de Deus. E ele certamente entendeu que Jesus era o Senhor da sua vida e o Deus da sua salvação. Posso convidar a ficar de pé nessa manhã? Queridos, eu queria orar não só por você, mas com você. Minha primeira pergunta é: como é que você chegou aqui hoje? Naquela condição do paralítico? E aí eu queria que você entendesse a forma como você pode sair daqui hoje, quando você entrega a sua vida para Jesus. Eu quero lançar dois desafios rapidamente. Nós temos a celebração da ceia. Primeiro desafio. Eu te convido a fechar os olhos. Feche os olhos aí onde você está. Coloca a mão no seu coração. Isso. Coloca a mão no seu coração, que é o órgão mais importante da máquina mais funcional do mundo, que é o corpo. Eu queria perguntar para você hoje, que visita a igreja, você que foi convidado, ou quem sabe você foi conduzido por alguém. Você deseja hoje entregar a sua vida para Jesus? Receber Cristo como Senhor da sua vida, como Senhor da sua salvação, como aquele que te sara, como aquele que te perdoa, como aquele que transforma o seu presente e te projeta para o futuro. Se você diz assim, pastor, eu quero Cristo na minha vida hoje, na minha experiência, eu vou te convidar, faça um sinal assim com a sua mão, onde você estiver, aqui embaixo na galeria, faça assim um sinal, faça assim, pastor, eu quero ter essa experiência com Cristo, eu quero receber como meu Senhor e como meu Salvador. Alguém? Faça assim um sinal. Deus te abençoe, querido, lá em cima. Glória a Deus pela sua vida. Faça assim um sinal. Pastor, eu quero Jesus. Eu quero esse perdão. Eu quero essa graça, essa misericórdia. Vou pedir você que levantou a mão lá em cima, no final do culto, procura os pastores aqui, ok? Você está lá na galeria, não esquece não. Segundo desafio que eu faço para você. O texto diz que esse homem chegou paralítico, mas saiu andando. Talvez você tenha chegado aqui com alguma paralisia, em alguma área da sua vida. Ou quem sabe com o coração entristecido. E eu entendo que o cerne do texto não foi o modo como o homem chegou, foi o modo como o homem saiu. Se você quer hoje transformação para a sua vida, se você quer receber oração nessa manhã, eu vou te convidar rapidamente. Sabe o seu lugar? E aí você vai entender que a questão não foi o modo como você chegou nessa manhã, mas é o modo como você vai sair da porta para fora. Você precisa? Então vem. Eu vou te convidar rapidinho, nós vamos orar. Nós vamos interceder pela sua vida. E eu tenho certeza que o Deus que é maravilhoso, o Deus que é o Deus do extraordinário, o Deus do impossível, Ele vai operar na sua vida. Você deseja hoje? Sai do seu lugar. Você chegou aqui entristecido, aborrecido, cabisbaixo. Deus preparou essa manhã para você. Por causa de um, Deus move céus e terra. Então te convido, venha. E nós vamos interceder. Estaremos orando por você, mas também com você. Porque eu creio no Deus que faz mais do que pedimos e mais do que pensamos. Pastor Carlos ou Pastor Jorge, que eu devolvo a palavra. Deus abençoe a igreja.
Senhor, nós te louvamos, ó Deus, porque Tu és um Deus que muda as nossas histórias. Te agradecemos, Senhor, porque quando o Senhor intervém, algo sobrenatural acontece. Nessa hora, meu Pai, eu quero consagrar, ó Deus, a vida daquele homem, a vida, Senhor, daquela mulher que lá na galeria estão entregando a sua vida ao Senhor. Meu Deus, queremos lhe pedir, ó Deus, que o Senhor mude a história deles. Que o Senhor, ó Deus, cubra eles de bênção, ó Pai, todas as áreas da sua vida. Que o Senhor dê a direção que eles precisam. E acima de tudo, obrigado, Senhor, porque hoje eles, ó Deus, entregaram-se ao Senhor e viverão eternamente ao Teu lado. Meu Pai, nós, os cristãos que aqui na frente já estamos, reconhecendo, ó Deus, que uma área de nossa vida necessita de um toque do Senhor, que o Senhor, ó Deus, manifeste o Teu poder, que os Teus servos nessa manhã já voltem para os seus lugares, acreditando que o Senhor está movimentando, acreditando que o Senhor está fazendo, e acreditando, ó Deus, que eles declararão, nunca viram nada antes, ó Pai. Eu creio, ó Deus, que o Senhor há de manifestar o Teu poder sobre as áreas que estavam em paralisia, ó Pai, trazendo o movimento necessário e o movimento realizado pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.